Nós vamos ler a palavra de Deus em Efésios capítulo 3, os versos de 14 a 21, que na verdade já estamos lendo desde o retorno das férias. E você que está chegando de férias hoje, eu realmente sugiro que você vá ao site e pegue as mensagens em MP3 que estão lá disponíveis, www.ibabe.com.br, você vai achar facinho o ícone. Basta você clicar para ouvir. Então, estamos estudando essa porção da palavra de Deus em Efésios capítulo 3, os versos de 14 a 21. Diz assim a palavra de Deus, palavras do apóstolo Paulo: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento ou todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Alguém diria: ah, isso é impossível, ser cheio de toda a plenitude de Deus. Então o apóstolo Paulo termina a sua oração numa expressão de louvor, dizendo: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Eu tenho o prazer, a alegria, o privilégio de compartilhar com você, a partir dessa expressão da palavra de Deus, o que considero uma das páginas mais lindas do Evangelho de Jesus Cristo, se não a parte essencial daquilo que nós chamamos ser a boa notícia de Jesus Cristo. O Evangelho, a boa nova de Jesus Cristo, que boa notícia é essa? Você sabe que uma das boas notícias do Evangelho é que o reino de Deus chegou. Essa foi a grande novidade que Jesus trouxe e foi essa a síntese da sua pregação. O reino de Deus chegou, essa era a sua mensagem. Agora, é importante nós sabermos como é que esse reino de Deus chega, ou como foi que esse reino de Deus chegou, e como é que esse reino de Deus está presente entre nós. O que considero ser uma das mais extraordinárias, mais belas, mais sublimes, maravilhosas compreensões do Evangelho de Jesus Cristo. A saber, resumida nesta expressão final da oração do apóstolo Paulo em Efésios 3... de acordo com o seu poder que atua em nós. Essa frase, ele diz que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele está falando do Deus que faz coisas extraordinárias, impossíveis aos nossos olhos, e na verdade que escapam aos nossos olhos, que são inimagináveis. Deus faz coisas inimagináveis. Deus faz coisas que nós jamais pensaríamos que Ele fosse fazer ou pudesse fazer. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, falando: olha, não coloque limites para o que Deus pode fazer. Porque Deus vai além de qualquer limite que você coloque, porque você não é sequer capaz de imaginar o que Deus pode fazer. Ele faz infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos. E isso traz para nós a ideia de um Deus sentado lá num trono, em algum lugar fora do nosso mundo, e que nós cremos que Ele pode fazer infinitamente mais. Então, nós o buscamos em oração e dizemos assim: Deus, para o Senhor nada é impossível. Então, venha aqui fazer as coisas impossíveis. Senhor, venha aqui ao nosso mundo, como se Deus estivesse lá fora para resolver as nossas questões aqui. Essa é a expressão de um Deus que é como se fosse um mecânico do universo. Fosse um mecânico. Quando as coisas aqui desandam, Deus vem de lá com a sua caixa de ferramentas e Ele conserta as coisas. Ele abre o seu corpo e conserta seu rim. Ele abre o seu corpo e conserta seu fígado. Ele abre o seu corpo e conserta os seus olhos. E Ele também vem para as circunstâncias. Quando, por exemplo, as coisas não estão muito favoráveis para você, você se ajoelha no seu quarto e esse Deus vem lá de fora e Ele entra na situação. Por exemplo, você está julgando ou sendo julgado numa causa, o juiz não está favorecendo muito você, o advogado da outra parte inventou umas mentiras, mas aí você ora, de repente, naquela sala de audiência ou naquele tribunal, entra Deus e ninguém percebe, mas você sabe que Ele entrou, e aí não tem bom para você, porque quando Deus chega, aí está tudo resolvido. Essa é a nossa ideia de um Deus que vem de lá. Na UTI, por exemplo, a equipe médica está se descabelando e chega lá fora e diz assim: olhe, o que a medicina podia fazer já foi feito, aí é hora de Deus, e aí a gente chama Deus e Deus vem interferir para consertar as coisas. Deus é o grande mecânico da nossa existência, Deus é o grande mecânico desse nosso universo. E essa me parece ser a essência da nossa compreensão da interferência de Deus no mundo. O Deus que vem agir no mundo em resposta à nossa oração e oração com fé. Porque quem pede sem crer, não receberá o que pede. E nós estabelecemos então a nossa tábua de variáveis para quando as coisas não são consertadas pelo Deus que invocamos. Nós dizemos assim: se Deus não conserta é porque Ele tem um propósito. Se Deus não conserta é porque você não está orando com fé. Se Deus não conserta é porque você não está nem orando muito. Você não está perseverando na oração. Se Deus ainda não consertou, não conserta, é que porque provavelmente a sua oração é uma oração errada. Então nós vamos dando um jeito de explicar quando Deus não conserta. Quando Deus conserta, aí a gente levanta a mão para o céu, agradece, glorifica o nome dEle e dá testemunho. Mas quando Ele não conserta, a gente vai tentando explicar o que está acontecendo que Deus não consertou e que Deus não está consertando. Porque a nossa compreensão de oração e da nossa relação com Deus é basicamente essa. Deus está lá, nós estamos aqui, o nosso mundo está aqui, e Deus precisa vir ao nosso mundo e a nós, a nossa realidade, a nossa existência, para consertar o nosso mundo. E Ele vem quando? Quando nós nos ajoelhamos e pedimos para que Ele venha. Essa é a nossa compreensão mais básica, mais elementar, mais comum, o senso comum da experiência de Deus e da experiência de oração, o que não está de todo errada, mas está muito aquém daquilo que eu imagino o apóstolo Paulo está dizendo para nós e que tem coerência com toda a Escritura Sagrada. Porque essa frase, de acordo com o seu poder que atua em nós, olha, aqui as coisas começam a se complicar e se complicar bastante. Porque o apóstolo Paulo está falando de um Deus de poder, um Deus que age, um Deus que interfere, um Deus que faz diferença, um Deus que transforma pessoas, transforma realidades, transforma situações, um Deus que coloca ordem no caos e que esse poder, quando vai interferir para colocar ordem no caos, esse poder faz coisas inimagináveis, que nós nem sequer sonharíamos que ele fizesse. Entretanto, o apóstolo Paulo parece que acredita que esse poder não age do lado de fora de nós, mas age dentro de nós, ou age a partir de nós. Esse poder nos usa. Esse poder, ele não vem resolver sozinho alguma coisa que nós não conseguimos resolver. Esse poder vem sobre nós e nos enche de sua plenitude, Esse poder vem sobre nós e ele nos fortalece no íntimo do nosso ser, no nosso homem interior, como diz aí o versículo de número 16. E nós agimos. Esse poder não atua em nosso lugar. Não atua substituindo a nossa atuação. Esse poder atua em nós. Por isso é que, quando você lê a teologia do apóstolo Paulo em todas as suas cartas, ele sempre está falando de um Deus de poder, mas um Deus de poder que está em nós. E ele diz que esse é o grande mistério que Jesus revelou. É que Deus não está fora, Deus está em nós, atuando em nós e a partir de nós. Por isso é que ele escreve aos Colossenses no capítulo 1, os versos de 24 a 29. Ele diz: eu me alegro nos meus sofrimentos, Colossenses 1, 24. Nos meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dessa igreja me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. E o que é apresentar plenamente a palavra de Deus? É revelar o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações. Essa revelação do mistério é mais ou menos o seguinte: algo que tinha sobre si um véu. E o apóstolo Paulo diz assim: olha, vocês não sabem o que tem debaixo desse véu, mas eu vou revelar. Então ele tira o véu. Ele desvela, ele revela o que está embaixo do véu e que ninguém conseguia saber o que era. E o que é que estava embaixo do véu e que ninguém conseguia saber o que era? Ele diz aí, que é Cristo em nós, a nossa esperança da glória. Cristo está em nós. E aí ele diz assim: e então, é por isso que eu trabalho. Eu proclamo, eu advirto, eu ensino a cada um para apresentar todo homem perfeito em Cristo, para que esse Cristo que está em nós, ele vá ganhando espaço dentro de nós. Ele vá tomando o nosso ser. Ele vá se manifestando a partir de nós. Vá atuando em nós. Ora, é a mesma linguagem de Efésios 3, 14 a 21, que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Cristo que está em nós, então ele habita em nós e ele vai ocupando os cômodos. Ele vai entrando nos quartos fechados, nas salas fechadas. Ele vai penetrando. Ele vai penetrando e assumindo controle, ele vai vivendo em nós. Essa é a nossa experiência gloriosa. E ele diz assim: e olha, inclusive esse trabalho que eu faço somente por quê? Porque Cristo habita em mim e foi tomando controle em mim. Ele diz aí, por isso, Colossenses 1:29, por isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Olha que impressionante, ele fala que a força de Deus que atua poderosamente nele, Paulo, não o exime de se esforçar e de lutar, de trabalhar incansavelmente. E esta expressão aqui, eu me esforço lutando, a tradução do lutando é agonizando. Eu agonizo. Eu estou tão comprometido nessa tarefa de Cristo se manifestar através de mim que eu sofro. Eu sofro, como ele vai dizer em Gálatas capítulo 4, versículo 19. Ele diz assim: eu sofro como que dores de parto para que Cristo seja formado em vocês. Veja qual é a mentalidade, qual é a compreensão, qual é o entendimento maravilhoso, extraordinário do apóstolo Paulo, que não é um Cristo que está lá fora, e nós aqui de joelhos, e ele vem fazer alguma coisa aqui do lado de fora, a gente olha para ele e fala: muito bem, Jesus, muito obrigado pelo que o Senhor fez. Ele está dizendo: não, Cristo está em nós, e nós caímos de joelhos para que ele nos fortaleça com o seu poder, que opera em nós, que atua em nós. E nós vamos sofrendo dores como de parto para ver esse Cristo florescer também na vida de outras pessoas. Esse é o entendimento do apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 3, o versículo 10. Ele diz: o grande desejo da minha vida é experimentar o poder da ressurreição. Eu quero experimentar esse poder em mim. Não é eu quero ver o poder de Deus fazendo coisas ao meu redor. Não, eu quero experimentar o poder de Deus em mim. Por isso é que no capítulo 4 de Filipenses, o versículo 13, ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou fraco, forte é aquele que está em mim. Não é que eu continuo fraco e Deus faz coisas à minha volta para tornar o mundo mais confortável para mim, que sou fraquinho. Não, Deus faz em mim, Ele me fortalece para que eu encare esse mundo, qualquer que seja ele, e o transforme, para que eu encare esse mundo e eu diga para as circunstâncias desse mundo: vocês não são maiores do que eu, vocês não vão me derrubar, vocês não vão me destruir, e eu vou lutar contra vocês com todas as forças da minha alma, e mais, eu vou lutar contra vocês com todo o poder de Deus que opera em mim, e enquanto eu puder fazer com que a morte dê passos para trás, eu vou fazer, e eu tudo posso naquele que me fortalece. Então não é que ele está pedindo para Jesus vir lá de longe do seu trono à direita do Pai, entrar aqui na circunstância e Jesus falar: para trás morte, para trás doença, para trás circunstância ruim. Ele está dizendo: eu estou de joelhos para que Jesus, que habita em mim, que está em mim, me fortaleça no íntimo do meu ser, para que eu, movido, motivado, potencializado, empoderado, controlado, influenciado, empurrado, impulsionado pelo Espírito de Deus que está em mim, eu faça. É diferente. Não é um Deus de fora atuando de fora, é um Deus atuando em nós. E nós estamos atuando. Por isso que ele fala em Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme a verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês os que creem. Ora, o que a palavra de Deus faz? Ela é viva e eficaz e ela atua em nós. O apóstolo Paulo compreende o Espírito Santo como o poder de Deus, o dinamismo de Deus, a dinamite de Deus agindo em nós, gerando explosões dentro de nós. E, digamos assim, se é possível fazer essa comparação, essa analogia, essa dinamite que é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, gerando explosões dentro de nós, gera uma difusão, um transbordamento de energia de nós e que afeta a realidade, porque nós, tocados pelo Espírito Santo e no poder do Espírito Santo, vamos enfrentando. Por exemplo, se tem um sujeito que cai aqui possuído por um espírito imundo, o que é que nós fazemos? Ó, Jesus, vem aqui repreender esse espírito imundo, o que é que nós fazemos? Nós dizemos: em nome de Jesus, eu te repreendo, espírito imundo. Eu tudo posso naquele que me fortalece, na autoridade dele que está delegada a mim. O que é a beleza do Evangelho é que esse Deus, ele vem agir em mim para que eu haja no mundo. Portanto, você, meu filho, minha filha, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Fortifique-se. Coloque-se de joelhos e diga: Espírito Santo de Deus, enche-me com o teu poder. Coloque-se de joelhos e renda-se a Deus para que o Deus que habita em você assuma controle da sua vida. E aí o que que vai acontecer? Deus vai resolver tudo para você? Não, você vai trabalhar e é muito. Porque o apóstolo Paulo diz assim: fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Aí ele diz assim depois: e suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado. Ora, Paulo, mas se eu estiver cheio do Espírito Santo, as aflições vão cessar? Ele diz: nada. Você vai ter que encarar o campo de batalha como bom soldado. Você vai para o pau, você vai para a guerra, mas fortalecido na graça e no poder de Deus. Ah, Paulo, então quer dizer que quando eu estiver cheio do Espírito Santo, vai dar tudo certo na minha carreira profissional? Nada, você vai ter que trabalhar feito louco como um bom lavrador. Ele diz aí, o lavrador trabalha arduamente, 2 Timóteo 2, versículo 6. Ah, Paulo, quer dizer então que se o Espírito Santo estiver sobre mim, eu vou andar sobre as águas? Ele diz, nada. Você vai lutar como um atleta que respeita as regras. As regras valem para todo mundo, as regras do jogo estão dadas para todos. E você vai respeitar essas regras. Deus não vai ficar criando casuísmos para favorecer você. Você vai ter que lutar, você vai ter que trabalhar como um lavrador e você vai ter que competir como um atleta disciplinado. Vai ter que fazer dieta, viu, Timóteo? Vai ter que correr de madrugada, viu, Timóteo? Atravessar a piscina nadando, vai ter que pedalar muito, fazer muito abdominal. Não é o Espírito Santo agora vai resolver, não. Você vai ter que ser um soldado disciplinado, um atleta excelente, um lavrador trabalhador. Porque o poder de Deus que atua em nós não nos exime da nossa responsabilidade. Talvez o texto mais fundamental que rouba de nós essa compreensão é o de Romanos capítulo 8, os versos 28 e 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ora, o que isso traz para nós? Traz para nós que quando as circunstâncias nos são desfavoráveis, nós caímos de joelhos lá no quarto e clamamos que Deus, que está em algum lugar incerto e não sabido, lá fora no seu alto e sublime trono, Deus então se levanta em resposta à nossa oração e vem interferir nas circunstâncias. Ele diz assim, olha, as coisas estão dando errado, mas eu vou transformar essas coisas que estão dando errado para que deem certo. Então Deus vem manipular aqui a situação. Então, por exemplo, você está indo para o aeroporto, vai perder o avião. Aí você ora, Deus manda uma nevasca lá em Guarulhos, atrasa todos os voos e dá tempo de você chegar. Francamente, hein? Hã? Que tal? Você acha plausível? Hã? Você acha sensato? Senhor, estou perdendo o voo. Faz o piloto ter uma dor de barriga, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Não acha muito razoável, né? Mas você acha razoável dizer o seguinte, Senhor, minha filha vai casar sábado, Senhor, segura a chuva, só de 11 até 1 da tarde. Você acha razoável? Você acha razoável um Deus que vem criar momentos de exceção na realidade para favorecer você? E o Paulo está dizendo assim, não é assim, pessoal. Deus vem nos fortalecer, Ele age em nós, Ele não age nas circunstâncias. Por isso, se você tem esta tradução que eu tenho e que eu uso aqui no púlpito, que todo mundo me pergunta, essa aqui é Nova Versão Internacional. A Bíblia na Nova Versão Internacional. Onde está dito aqui? Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, tem uma vírgula e tem uma letrinha C. Sobre escrita que indica uma nota de rodapé. A nota de rodapé oferece uma outra possível tradução para esse texto, que não está errada, é possível, e você tem que escolher qual das duas você vai querer. O tradutor escolheu essa daqui, que Deus age em todas as coisas, mas a nota de rodapé diz o seguinte, sabemos que em todas as coisas, Deus coopera. O que que é coopera? Opera com. Né? Deus opera juntamente com aqueles que o amam. Não é que Deus vai fazer as coisas, não. Ele vai nos fortalecer para que, fortalecidos por Ele, nós façamos as coisas. De tal maneira que ao final dessa brincadeira nós vamos olhar para o céu e vamos dizer assim, Senhor, nós fizemos. Por isso que Paulo se chama de cooperador com Deus. Nós trabalhamos juntos. É obra de quatro mãos esse universo cheio de bondade, generosidade, de alegria, de justiça. É obra de quatro mãos. E esse sempre foi o desejo de Deus, meus queridos. Sempre foi, porque quando Ele nos criou, Ele disse o seguinte: olhe, vocês aí, meus filhos, encham a terra e dominem a terra. E no Salmo 115, verso 16, está dito o seguinte: os céus são os céus do Senhor, e a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Então o que Deus disse? Olha, vocês dominem a terra. Eu vou dar poder, sabedoria, discernimento. Eu vou encher vocês com o meu Espírito, para que vocês, em meu nome, de acordo com os meus interesses, com o meu caráter, revelem, expressem quem eu sou nessa criação que eu coloco em suas mãos como administradores. Que na escola dominical que eu ia na Igreja Batista quando eu era bem pequenininho, era a doutrina da mordomia. Mordomia é uma palavra que ficou mal, mas eu acho que a igreja, ela realmente vive a doutrina da mordomia. Ela deita no sofá e diz: Jesus, faz isso para mim, Jesus. Aí Jesus levanta, vai lá e faz. Se o Senhor fizer, Jesus, eu dou dízimo domingo. Se o Senhor fizer, Jesus, eu canto para o Senhor uma canção. Se o Senhor fizer, Jesus, eu vou na igreja lá e tal. Se o Senhor fizer, Jesus, eu até subo uma escada de joelho para o Senhor. Mas fica lá no sofá, na mordomia, entendeu? Mas a verdadeira doutrina da mordomia é essa: nós somos mordomos, isto é, administradores, gestores da criação de Deus. Porque os céus são os céus do Senhor e a terra é nossa, pessoal, nós vamos ter que fazer isso aqui funcionar. Porque é problema nosso. Agora, nós podemos tentar fazer isso aqui funcionar do nosso jeito, com a nossa força, com a nossa capacidade, de acordo com os nossos interesses, revelando o nosso caráter, ou nós podemos fazer isso aqui funcionar com a força de Deus, com os interesses de Deus, revelando o caráter de Deus, sendo empoderados por Deus para fazer isso aqui funcionar. Por isso é que Jesus ensinou a gente a orar o seguinte: Pai, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Porque quando alguém se ajoelha e diz assim: Senhor, por que a tua vontade não é feita? Deus responderia da seguinte maneira, se fosse que nem eu. Ainda bem que ele não é. Ele responderia assim: a minha vontade não é feita aí na terra, ô cara pálida, porque aqui no céu está tudo em ordem. Aqui no céu está tudo em ordem. O que está em desordem é a tua família. O que está em desordem é o teu negócio. O que está em desordem é o teu relacionamento conjugal. O que está em desordem é a tua saúde. O que está em desordem é a tua vida. O que está em desordem é o semiárido. O que está em desordem é o Haiti. Aqui no céu está tudo bem. Agora, eu quero saber de vocês aí que estão vivendo na desordem, quem é que vai se colocar de joelhos e dizer assim: Espírito Santo de Deus, encha a minha vida, porque eu quero me levantar dessa oração e sair para colocar ordem nesse caos. Quem vai se ajoelhar aí? Porque eu fico pensando, meus queridos, e vou terminar essa minha fala, eu fico pensando que a gente tem uma ideia que Deus, Ele só está agindo no mundo através dos evangélicos. Presta atenção. Em quem é que o Espírito Santo de Deus habita? E através de quem o Espírito Santo de Deus atua? De nós. A Igreja de Jesus. De nós. O Espírito Santo de Deus está limitado ao número de cristãos evangélicos no mundo. Porque, ó, nem cristão católico, hein, pessoal? Porque é idólatra. Não é isso que a gente aprende na Igreja Evangélica? Católico não é irmão, tem que nascer de novo, se converter, que é idólatra. Então Deus não age, Ele só age através de cristão evangélico. Agora imagine como seria esse mundo se Deus só estivesse agindo nesse mundo através dos cristãos evangélicos. Agora, por exemplo, que a maioria dos cristãos evangélicos está no culto, os que não estão é porque são descomprometidos, meia bocaça, então já não vai agir mesmo através deles. Então, ó, nós estamos tudo dentro da igreja. Quem é que está fazendo parto? É o diabo. Está certo? Se Deus só atua no mundo através dos cristãos evangélicos, quem é que está mantendo esse mundo minimamente habitado? Você acha que as coisas boas, legítimas, os sinais de justiça, de vida, que existem no nosso mundo, só existem quando um cristão está envolvido em praticá-las e realizá-las? Não é possível, meu irmão. Não é possível. Exatamente agora alguém está varrendo as ruas de São Luís do Paraitinga. Exatamente agora alguém está procurando corpos nos escombros do Haiti. Os nossos soldados estão lá. E eles estão lá animados por quem? Pelo diabo. Quem é que anima o ser humano na direção da compaixão e da solidariedade? A quem pertence toda a sabedoria, todo o conhecimento? A Deus. Você acha que o diabo ia ajudar alguém a descobrir a penicilina? Você acha que o diabo ia ajudar alguém a desenvolver a medicina? Você acha que o diabo um dia ia sentar numa cadeira, olhar para uma pessoa cega e falar assim, tem uma ideia, transplante de córnea. Eu vou inspirar umas pessoas a desenvolverem tecnologia suficiente para devolver a vista a essa mulher. Você acha que o diabo pensa assim? O diabo pensa assim, essa pessoa cega, eu vou tirar os braços dela agora. Eu vou tirar as pernas dela. Vou fazer ela ficar surda. É assim que o diabo pensa. Ele é destruidor. Ele é assassino. Ele é a morte. Ele é o mal. Ele não é o bem. Então, quem é que vai construir casa lá no interior de Alagoas? Só nós, os cristãos evangélicos? Cavar poços? Será que nós podemos imaginar que aqueles homens que trabalham incansavelmente na defesa civil, nesses últimos 45 dias de chuvas na cidade de São Paulo, alguém já disse que nós batemos o recorde de Noé, né, pessoal? Nós já estamos com 45 dias de chuva. Você acha que os bombeiros, você acha que os voluntários que tiram lixo de rua, ajudam família a encontrar uma nova geladeira, um novo colchão, as pessoas que vão fazer comida para os desabrigados, só tem cristão evangélico lá? Será que nós não podemos entender que o nosso Deus é um poder que atua? Como disse o apóstolo Paulo, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, do qual recebe toda a família nos céus e na terra. Será que nós podemos entender que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne? Toda a carne! E que agora o Espírito Santo de Deus não é algo que a gente busca fora, mas está dentro de nós. Aí você diz assim, ah, pastor, então qual é a diferença entre um cristão e um não cristão? A diferença é que o cristão sabe. A diferença é que um cristão reconhece. A diferença é que um cristão adora a Deus. A diferença é que um cristão se ajoelha. Existe, por exemplo, um cientista que deu uma contribuição extraordinária para a humanidade. Ele acha que foi ele, que foi sem Deus que ele fez isso. Que ele não recebeu vida, inspiração, inteligência, sabedoria. E que esse espírito da vida está agindo dentro dele. Assim como está agindo dentro de você, dentro de mim. A diferença é que alguns não sabem que o Espírito de Deus está derramado sobre eles. Alguns não reconhecem. Não dão glória a Deus. Não são gratos a Deus. E, portanto, não se ajoelham diante desse Deus. E, portanto, não se consagram a esse Deus dizendo: enche-me com teu Espírito, porque eu vivo para te servir. Eu vivo para a tua glória. Acho que precisamos ampliar muito os nossos horizontes de compreensão dessa palavra. Quando você se ajoelha e diz assim: Deus, vem resolver. Ele diz assim: eu te encho com o meu Espírito. Você levanta e resolve. E se não der para resolver, a gente conversa no céu. Porque, de fato, nem tudo será resolvido aí. A resolução, assim, plena, perfeita e completa, é o céu. Mas o que dá para resolver aí, é você que vai fazer, porque eu vou te capacitar e te dar poder para você fazer. Então, nós não nos colocamos de joelhos diante do Pai para que Ele venha de lá resolver. A gente se coloca de joelhos diante do Pai para que Ele nos encha do Seu poder, para que Cristo ganhe controle de nossas vidas, para que Cristo habite como proprietário desse nosso ser interior. E fortalecidos no poder do Senhor e na graça do Senhor, nós nos levantamos e o Espírito de Deus se manifesta através de nós para sinalizar o reino de Deus ao nosso redor, para que os homens vejam Deus agindo em nós e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Essa é uma das compreensões mais lindas do Evangelho. E talvez você me diga assim: ah, pastor, então o senhor está dizendo que Deus não interfere nas circunstâncias quando a gente ora? Eu não quero discutir esse assunto. Quero fazer a você uma pergunta. Que tipo de gente essas duas espiritualidades gera? A espiritualidade daqueles que se ajoelham choramingando para Deus vir resolver os seus problemas, por mais legítimos que sejam os problemas e por mais profundas que sejam as dores que suscitam essas lágrimas, eles estão ajoelhados pedindo para Deus vir resolver, ou a espiritualidade daqueles que se ajoelham e dizem: Senhor, fortalece-me com teu Espírito, porque sem o teu Espírito e a força da tua graça eu não suporto isso. Sem o teu Espírito e a força da tua graça eu não enfrento isso. Sem o teu Espírito e o poder da tua graça, eu não mudo essa situação e essa realidade, eu não tenho vigor para combater. Senhor, fortalece-me com o teu Espírito, atua no meu interior, pelo poder do teu Espírito Santo e me coloca de pé para enfrentar esse mundo para a tua glória. Que tipo de espiritualidade você acha que esse mundo carece? Pois é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós. Como é que celebramos a ceia nessa manhã? E à luz dessa palavra? Nós celebramos com Gálatas capítulo 6 e Gálatas capítulo 2. Em Gálatas capítulo 6, o apóstolo Paulo diz assim: estou crucificado com Cristo. E se tenho que me gloriar em alguma coisa, eu me glorio, é na cruz de Cristo. Porque nessa cruz eu fui crucificado para o mundo e o mundo para mim. Eu morri com Cristo. Nesse pão que representa o corpo partido, aí está também o meu corpo partido. E nesse sangue que representa o sangue derramado, nesse vinho que representa o sangue derramado, está também o meu sangue derramado, porque eu me identifico com Jesus Cristo na sua morte. E anuncio a morte de Jesus na esperança da ressurreição, porque também me identifico com Ele na ressurreição. Por isso é que posso dizer em Gálatas 2:20: estou crucificado com Cristo e vivo, porque Cristo não ficou morto, e vivo, mas não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Eu quero convidar você a celebrar esta ceia, convidar os irmãos que vão servir a que se aproximem, os irmãos que vão nos dirigir no louvor, e você vai tomar esse pão, vai tomar esse cálice e vai dizer: Senhor, identifico-me com Jesus Cristo, teu Filho, em sua morte. E identifico-me com Jesus Cristo, teu Filho, em sua ressurreição. E estou dizendo que ao participar deste pão e deste vinho, eu vivo, mas não mais eu, mas Cristo, teu Filho, morto e ressurreto, vive em mim. E essa vida que eu vivo hoje, na carne, nesse meu corpo, eu vivo pela fé. E vivo na fé para a glória do teu nome. Meus queridos, essa é a única maneira legítima de participarmos desse pão e desse vinho. Não é apenas homenageando o que Jesus fez por nós e o que Ele pode fazer por nós fora de nós. É assumindo como nossa a cruz de Cristo e crendo como nossa a vida conquistada por Cristo na ressurreição. É tomar esse pão e esse cálice e dizer: Cristo, vive em mim, vive em mim. O Senhor que foi morto e está vivo, vem viver em mim. E eu celebro hoje pela manhã a tua morte, a tua ressurreição. Lembrando que na tua morte, a morte morreu. E agora eu tenho vida em teu nome. Tome desse pão e desse cálice. E ore: Cristo, viva em mim, para a glória do teu Pai. No poder do teu Espírito Santo, viva em mim, para a glória do teu Pai. Que assim seja. Amém.